Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Dólar 9. Eu sou o Thiago Miani para o penúltimo episódio da série Lower Decks, Ponto de Crise. Hoje nós temos todo mundo interpretando o pessoal de sempre, com uma diferença. Várias vezes eles estão interpretando as versões holográficas dele. Então, sei lá, o Jack Ransom não tem falas como o Jack Ransom, mas o holograma do Jack Ransom tem falas como o Jack Ransom. É, mas é o pessoal de sempre, com o Paul Stigen fazendo holograma do Andy Billups de novo. É sério, não sei porque esse cara não é regular, ele falando em todos os episódios. Paul F. Thompson como Miglo, além de Ben Rogers, não tem a descrição dele. Gabrielle Ruiz também não, deve fazer uma das oficiais que a Mariner mata. É, Gary Collin como Leonardo da Vinci, Nolan North voltando, já fez outras participações, Marcus Anderson como Jet Holograma, ele já apareceu antes, e vários outros que a gente não tem informação de quem faz, tipo quem faz o computador do holograma, ou quem faz o Shenpool, por exemplo, não temos informação. Ainda assim, é o pessoal de sempre, é o episódio com menos convidados de todos. A frase do episódio, ela é longa, então vamos lá. Talvez eu odeie o protocolo, mas não é como se eu odiasse a nave. Eu não odeio a tripulação. Eu trabalho com os meus melhores amigos, o capitão é a minha mãe e eu faria qualquer coisa por ela. Ó, vamos lá, você não odeia, capitão. Você reclama dela sem parar, é tudo sobre você. Sim, quer dizer, ela dura comigo, certo? Ela é a capitã e eu sou um pé no saco. Mas se ela me expulsar da Chiritos, eu estaria acabado na Frota Estelar. Ela está cuidando de mim da única maneira que ela sabe, se eu... jeito de mãe autoritária. Oh, por favor, a única pessoa que você gosta é de você mesmo. Ok, então por que você deixei você tirar minha bunda pra ganhar tempo pra todos sair da nave antes que o cronômetro de autodestruição parasse? Espere, o quê? Apesar de ter feito duas vozes, é uma pessoa só falando a frase original. Então, é o melhor que eu posso fazer dentro dos recursos que eu tenho. Vamos lá, realmente um episódio muito bom. Ele começa com uma premissa bastante simples. A Mariner começa derrubando uma estátua de um rato que aparentemente é um dos governadores do planeta, alguma coisa assim. Ele tem uma pose meio Colombo, alguma coisa nesse sentido. E ela vai trazer liberdade para o povo lagarto, que está sendo oprimido pelo povo rato, que basicamente come eles. E ela está muito feliz, porque ela finalmente vai ouvir que está tudo certo, vai ouvir um elogio da mãe dela, que chega no teleporte, e a capitã fala, tu tá louca, velho, você esqueceu qual é a primeira diretriz? Ah, foda-se a primeira diretriz. É. E ela basicamente conversa sobre o fato que a Mariner começou uma guerra civil no planeta que estava em paz até o dia anterior, e a capitã Freeman tenta resolver basicamente dando replicadores de alimento, o que... resolve o problema de ter que comer o povo lagarto? Enfim, isso já era... Se fosse uma história qualquer, de qualquer outra série, isso por si só já era um episódio inteiro. Mas aqui é só a introdução do episódio, porque a Mariner vai ter que fazer terapia. E ela reclama que o terapeuta não sabe fazer nada. E aí a gente tem a abertura do programa e tal, enfim. A Mariner vai fazer terapia e o Dr. Miglero, que é um papagaio, um periquito, sei lá, um bicho verde meio ave, começa a fazer uma metáfora de comida, que ela diz que é tudo que ele sabe fazer e não resolve nada. E, enquanto isso, ela vai para o holodeck encontrar o resto do pessoal, do Lower Decks, atende o Rutherford e estão lá no holodeck já. Eles são basicamente chamados Leonardo da Vinci para treinar tiro. Ok, é um uso... razoável do holodeck. Tá. Eu já vi a 7-9 fazer coisas bem piores, tá? Inclusive, o doutor já foi uma obra da 20 em um episódio. Mas, enfim. É, de qualquer maneira, eles estão lá praticando, ela fala sobre, né, o que a terapia não funciona, nada disso funciona. E o Boiler ele chega e fala: não, eu tenho uma entrevista com a capitã em alguns minutos e eu preciso dar uma treinada antes. Então eu programei aqui um programa de simulação com 7 anos de idade, todo mundo da nave, incluindo os registros cifrados. Como é que eu coloquei? Os registros privativos, né? Coisa que não deveria estar aberta. A Marge ficou aquela cara de: como assim? Isso era pra... Não tá aberto aí. Não, relaxa. Eu não vi nada. Eu mandei o computador ler pra mim, tá? Ok. E aí ele começa, ele imita toda a ponte. O Rutherford faz um comentário com o Sarx virtual e ele manda ele passar como? De parece que é exatamente a conversa que eu tive ele faz uma hora. Beleza, deixa eu treinar aqui a entrevista. A Marge fica louca com o negócio. Tá louco? Você tem o programa de simulação perfeito da nave? Espera aqui, eu vou fazer um negócio. E ela começa a mexer em, sei lá, um minuto, ela escreve o roteiro de um filme. Ela fala: não, eu só coloquei as cenas principais, deixei o computador resolver. Beleza, vamos fazer um filme. Rápido, pessoal, todo mundo, vamos vestir fantasias. O Boiler não quer nem saber disso, ele quer falar com o capitã, mas não tem muito que ele possa fazer porque o filme já começou, ele vai ter que aturar o filme até o final. E aí, Point of Cruise, tal, é um filme. É um filme de Star Trek. Ele até tem a logo dos filmes. Ele tem a fonte dos filmes. Isso é comentado pelo Rutherford. Ele é um filme com a estrutura de um filme da série clássica, bem parecido com a Ilha de Khan, inclusive. O Boiler vai passar o resto do episódio tentando pegar algumas dicas de como tratar a capitã, porque ele sabe que não vai dar nada, enquanto a Mariner e os outros vão brincar no filme. E o filme começa com a Capitã Freeman e os outros oficiais tirando umas férias, andando de moto na água e tal, né? Não é bem um jet ski, é uma moto de água, mas enfim, foda-se. Estão lá quando as férias, e o Boiler pede perdão por ter atrapalhado as férias dela. Nós não estamos de férias, chega uma mensagem: as férias acabaram. Ok. Eles vão descobrir que um planeta que eles teriam ido visitar, chamado Idiocana 4, né? Agradeceu o segundo contato, né? E com a tal USS San Clemente, que a federação nunca ouviu falar, e pede que a Chiritos vá lá descobrir o que está acontecendo. O Boiler até fala: isso aí é liberdade poética, todo mundo sabe que mandaria o Enterprise. Aí a capitã fala: não, graças às nossas novas atualizações vai ser fácil chegar lá. E eles mostram a entrada da nave exatamente igual é no primeiro filme, no Motion Picture. Cara, é lindo. Inclusive, ele corrige um problema de design que a nave da Chiritos tem. Que assim, o número da Chiritos ela é escrito embaixo. E nessa parte cinematográfica, ela é escrita em cima, com detalhe. Tem até lens flare pra mostrar o negócio. O pessoal fica todo emocionado. A cena é longa, dura um minuto e pouco. É mó legal. E, meu, que coisa incrível. Tá? É muito legal. E realmente é legal. É assim, eu tava empolgado com isso. Falei: cara, eu vou gostar desse episódio. Eu não me enganei. Mas enfim, chegam na ponte e tudo mais. Eles partem lá pro planeta. E chegando lá, né? Eles têm a surpresa, né, de encontrar uma nave. É uma nave Klingon. Tem toda a aparência de uma nave Klingon. Tem. Eu não conseguia conhecer de cabeça qual era, mas era uma nave, acho que era uma nave de rapina Klingon, tenho quase certeza. E a Mariner está interpretando a tal... qual o nome da... Vindicta, a vingança personificada. Ela começa a falar que ela vai acabar com a capitã, vai se banhar no sangue dela, vai matar todo mundo. E tipo assim, o Boiler fala: que exagero, hein? E ela tá mostra o tal do Shanpoo, que é o personagem que o Boiler deveria fazer, mas que ele não fez, porque, né, ele quer falar com o capitão, ele não tá lá no papel da outra nave. E o cara é ainda mais submisso e ainda mais babaca que o Boiler. Sério, eu me sentiria ofendido se o Boiler tivesse feito esse papel. Eu, como pessoa, me sentiria ofendido. Mas não importa, ela rapidamente mata o cara porque ele trouxe café em vez de chá. E ela começa a recitar a tempestade. O trecho específico podia até ser a abertura do programa, que é algo do tipo: o inferno está vazio, pois os demônios estão aqui, que siga-se a festa. Ato 1, cena 2, se não me engano. Mas enfim, tá restando a tempestade. Inclusive, o Jack Hanson é quem deduz isso. Eles percebem, putz, isso aqui é uma gravação, isso é só uma distração. Ela já gravou o negócio inteiro, ela tá vindo. E realmente você vê a nave auxiliar saindo e invadindo a Chiritos. E, velho, a Mariner como Vindicta, aliás, eu vou me referir a ela apenas como Vindicta daqui pra frente, tá? A Vindicta chega e começa a passar o rodo no pessoal da Chiritos. Ela vai tirando o oficial, inclusive o Rutherford comendo, nossa, é o mesmo sotaque do Luke lá, pô, o cara fez um ótimo trabalho e tal, enfim. E ele decide, já que ele vai poder encontrar uma cópia quase idêntica do chefe dele, que ele quer conversar com o Billups, né, o chefe da engenharia, agora. Porque não importa o que ele falar, foda-se, não vai ter consequências. Ele abandona as meninas lá. Enquanto isso, a Mariner tá se divertindo, né? A Vindicta tá se divertindo atirando todo mundo. E ela tenta convencer a Tente que ela tem que ser uma pirata espacial uriana. Que a Tente aparentemente não quer ser. Beleza. Ela fica chateada com o fato que ela não tem nenhuma vocação para isso, mas estão ali atacando fogo. E a Vindicta tá usando o poder do protagonismo que ela sempre tem nesse episódio. Tá além do limite, bate 11 fácil. E assim, ela tá matando todo mundo. Ela mata o Jack Hanson, inclusive um pouco antes dele contar qual a alergia da Capitã Freeman. A gente vai descobrir que é chocolate mais pra frente. Mas, né... ela vai passando o rodo em todo mundo, vai brigando, tal, tal. Enquanto o Rutherford sai pra falar com o chefe dele, e, meu, chegando lá, ele e o Andy Billups, eles. Tá bom, basicamente o Andy Billups manda todo mundo fugir, mas dá um tiro tentando acertar ele, o computador erra, porque né, é mira tão boa quanto o Stormtrooper. A nave vai cair por causa de um problema lá, de um vazamento que eles estouraram, e os dois trabalham juntos para resolver o problema. E ele até comenta: nossa, para um pirata espacial sem ética nenhuma, você é ótimo consertando a nave. E o Rutherford até aproveita para falar: não, eu quero falar que você é o cara mais foda, você é o melhor engenheiro da federação, eu te acho foda pra caralho. Você olha aquela frase, velho, é sério, ele encontrou uma cópia do chefe dele, ele quer elogiar o cara em vez de mandar a puta que eu pariu. Eu queria ter um chefe assim, eu queria ter um chefe que eu pudesse falar bem em vez de xingar, seria muito bom. Mas enfim, né, a Vengeance e a Tandy estão lá na cafeteria, o Sartre ele tá atirando com um canhão, até manda eles direto pro... Caralho, as aparições, né, que são um tipo de profeta maligno da religião lá do planeta dele, lá de Bajor. É até muito legal esse detalhe que eles falam. Ele tá atirando com uns canhão gigante, é uma cena muito boa de tiro, porrada e bomba. É lógico, né? Vem de poder protagonismo, passa o rolo em todo mundo, usa uma cabeça de Borg para fazer um escudo. Eu não sabia cabeça de Borg fazer escudo, mas ok. Né? E depois ela usa a cabeça como granada para matar todo mundo e ainda pega o brinco do Sax e tenta oferecer pra Tandy, e a Tandy fala: você tá doida, mulher, você passou do limite. Não, não, relaxa, vamos lá, a gente vai torturar a doutora dos gatos. E a Tandy diz: não, tá louca, mulher, eu tô fora, o computador manda o arco, eu tô fora dessa porra aqui, não vou continuar com esse negócio não. Ela vai embora, tá muito legal, porque isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, pra quem vê Star Trek, que tipo lá, no holodeck os caras tão lá pescando, simulando um lago, uma coisa assim, tão pescando, sei lá, alguém cai no lago, fica molhado, e ele sai molhado do holodeck. Mas tipo assim, não deveria. E aqui realmente isso acontece certinho. Ela sai do holodeck, o sangue que jorrou todo desaparece. Ela tá só com as roupas dela, que aliás estão bem legais. Seria um cosplay foda de fazer, embora eu acho que nenhuma mulher no mundo ia querer pintar de verde até o meio da coxa. Mas ok. E ela sai e diz: ah, não quero mais participar desse negócio, tô fora. Beleza, deixa só a Vengeance lá matando a tripulação toda e tudo mais. Beleza. Ela chega até a parte principal da Chiritos, né, a ponte, mata ali mais uma meia dúzia de caras, e a capitã, que simulada, obviamente não conhece, né, tem que interpretar o papel de ser uma pirata espacial, vira e fala: ah, não sei o que você é. E ela começa basicamente a despejar toda a frustração que ela tem em cima da capitã, fala uns absurdos, não sei o que. Você tá louca? Não, loucura é isso. E ela detona a nave simulada dela, a nave de Rapina Klingon, e com isso ela destrói vários dos artefatos da Chiritos, que, né, o motor tal, ele começa a cair no planeta, no final não tem jeito, vai todo mundo morrer e tal, e é uma cena mega dramática, e aí rapidamente tem um corte para pra engenharia, e o Rutherford falou, não se preocupe não, eu teleportei todo mundo, teleporte de emergência pra longe, quase ninguém morreu na queda, não sei o que. Nossa, mas isso não devia ser possível? Ah, no filme tudo é possível. E tipo assim, o Bilop simulado ignora o comentário, mas que bom, todo mundo sobreviver, né? Enfim, né? A Vindicta tá pra matar a Capitã, ela tem uma luta lá em séria, em determinado momento. A Capitã tá em ótima forma, porque tá conseguindo acompanhar muito bem o que a Marnie tá fazendo, a Vendi que tá fazendo, de repente ela arranca lá um cano, um negocinho pra fazer uma lança, pronta pra acabar a Capitã. A Capitã tá até com o olho roxo, e a Mariner simulada aparece e mete um chute. E foda-se, tipo assim. Aí ela tem toda uma cena, né? Não, você não vai matar minha mãe porra nenhuma, e não sei o que, e tal, e ela teleporta a mãe pra longe. E a Vindicta fala, o que você fez? Você acabou com a minha diversão pra gente lutar numa ponte caindo, não sei o que. Não se preocupe, eu resolvo isso, a gente vai brigar agora. E as duas começam a brigar, e tipo assim, o poder do protagonismo nessa cena é tão forte que a nave começa a inclinar. É sério. É muito protagonista numa cena só. Tá lá rolando, a Vindicta diz que ela sabe tudo sobre a Mariner, ela fala algumas brincadeiras. Era pra ser engraçado, mas é um momento de tensão, é um negócio muito legal. Até a música é meio diferente e tudo mais. E claro, o protagonismo está a favor da personagem real e não da personagem simulada, ou a gente acha isso. E ela tá ganhando, metendo uma surra na Mariner, né? A Vindicta metendo uma surra na Mariner, que é curioso, são os dois mesmos personagens, a diferença é a maquiagem. E estão brigando e não sei o quê. E elas começam a conversar sobre todos como ela é, né? Ou como a Vindicta vê a Mariner. E fala, ah, você se vestiu de Toby Tagger todo Halloween, mesmo que eu já era velho. Você gosta do núcleo de Dobra. Que lembra, apareceu lá no primeiro episódio, quando o Boiler disse que um lugar favorito dele era o núcleo de Dobra. E a Mariner chamou de chato. Então, eles recitam isso, aparentemente ela gosta do lugar e tal. E, enfim. E assim, eles comentam sobre tudo, inclusive sobre o que ela acha que ela faz, que ela só quebra as regras porque é isso que a tripulação espera dela, e que se ela fosse realmente tão durona, ela faria do jeito difícil, seguindo as regras, não da cabeça dela. Que, aliás, é uma coisa que basicamente todo mundo que vê o programa concorda. É muito fácil você cagar pras regras e fazer o que você quer quando você é o cara mais poderoso do lugar. É muito fácil chegar com uma nave espacial, que nem o Kirk já fez, explodir metade do planeta e falar, ó, guerra desse jeito, vocês vão parar com essa porra. E cagar pra primeira diretriz. É difícil seguir a primeira diretriz. É muito difícil. E a Mariner nesse episódio provou isso. É realmente muito mais difícil você deixar as pessoas sabendo que você pode fazer alguma coisa, porque elas têm que escolher por vontade própria o que elas querem fazer, do que mandar porque você pode, porque você é mais poderoso, né? No planeta, a tripulação da Shiritu simulada está lá. O Boiler tenta dar uns biscoitos de chocolate para a Capitã e toma uma surra do Jet, que já não aparece desde o episódio 5, né, da Flecha Errante do Cupido. É legal o cara ter voltado, né? É o cara que quase roubou a namorada do Boiler naquele episódio e tudo mais. Eles acusam ele de ser um assassino, mas pelo menos ele aprendeu um pouquinho mais sobre a Capitã. Ela gosta de doce, mas é alérgica a chocolate. Beleza, né? Enquanto isso, o Rutherford tem uma cena muito emocionante com o Billups, sobre os dois fugirem e para poder entrar na nave espacial e fazer a manutenção na hora que eles querem. É uma cena tão gay, tão incrível, cara. Meu Deus, até nisso é bem feito, Jesus amado. Enfim, né? Eu não vou discutir. A doutora Tiana até deseja pra dizer, ó, vai dar certo, vai lá. Meu, é muito maneiro. Mas enfim. E aí volta pra Shiritus e tá lá a luta entre a Mariner e a Vindit, né? Elas estão se tocando de porrada, mas a Mariner tá perdendo feio, né? E no final, ela tem esse discurso que eu citei na cena de abertura, no qual a Mariner fala que ela, na verdade, apoiou porque ela quis. Ela fez tudo isso pra que a Vindis não percebesse que ela basicamente pilotou o sistema em autodestruição e a nave explode com as duas dentro, que teoricamente é o fim delas. Calma, como eu disse, tem muito protagonismo envolvido nessa cena. Inclusive, eu tenho que falar que é uma alegria ver a Mariner apanhando, mesmo que seja dela mesma. Tá? Mas a simulação acaba, porque, né, a nave foi destruída. O Boiler é o único que se machuca porque ele tá um pouco no ar na hora que ele tá fazendo a simulação. Ele cai meio metro ali até tal, mas levanta, relaxa, tá tudo bem. E, meu, a Mariner diz que o programa foi muito mais terapêutico do que ela achou que seria. Aparentemente, terapia funciona, né? Olha só. É, só pra quem quer saber, isso é terapia de verdade, a teoria de interpretação de papel, é roleplay. É, por acaso, como jogador de RPG, eu sei como ela funciona. Eu não posso aplicar porque eu não sou psiquiatra, obviamente, mas eu sei como ela funciona. E realmente é bastante terapêutico você se interpretar em outra pessoa ou interpretar a visão que você tem de outra pessoa. Tal, é, funciona. Não faça isso se você não tiver um holodeck super inteligente do século 24, mas se você quiser, procura um psiquiatra que ele pode fazer esse tipo de tratamento. Ou tem um psicanalista, agora acho que é um psicanalista que tem que fazer isso. Bom, de qualquer jeito, né, ela sai da nave e ela volta para pro deck, né, o Ten Forward, o bar da nave. Ela pede desculpas para a Ten, fala realmente eu estava fora de controle e tudo mais. Você quer ver o núcleo de dobra? Claro, quero. Pô, vamos lá, isso é chato para caramba, mas vamos juntos. Enfim, até interessante que a Ten, até o episódio passado, me dava a impressão de que ela era uma espiã oriana. Nesse episódio, ela tá tão conformada com ser tratada como basicamente todo mundo achava que ela ia ser mesmo, que eu até revi minha posição sobre ela ser uma espiã oriana. Sério, ela ficou indignada demais de ser comparada com uma pirata, e até comenta que vários orianos não são piratas há 5 anos, quer dizer que ela foi pirata, largou. Isso pode ser interessante, eu gostaria que explorassem mais o personagem, mas, de novo, os caras perdem muito tempo com a Marner. Meu Deus, como protagonista essa mulher é irritante. Mas no final ela tá bem mais alegre, fala com todo mundo, chama o Rutherford. É, o Rutherford até diz que ele acha o chefe da engenharia um cara muito fodão. O cara você viu chorando 3 vezes no episódio, mas ele acha o cara muito fodão, não sei o que, tá? O cara é frio como. É duro como pedra, frio como aço, não sei o que. E beleza, eles vão lá ver o núcleo. O Boyle ele volta pra simulação e diz: ah, roda o programa, eu quero ver se consigo pelo menos uma dica da roupa pra vestir. E ele ouve o discurso da Capitã Freeman contando que ela é mãe da Mariner, que aparentemente morreu na explosão. E que ela mataria qualquer um que descobrisse isso. Ou que contasse isso, porque ela tinha um acordo de não revelar isso pra ninguém. Desde o segundo e terceiro episódio, meio que já tava na cara que ninguém na tripulação sabia dessa informação. Mas agora é falado mesmo na cara dura. Ninguém sabe, elas tentam esconder de todo mundo essa ligação entre elas. Não me pergunte por quê. Eu ainda não faço ideia, mas isso vai ser revelado no próximo episódio. A questão é que o Boyle fica tão nervoso com isso que ele não consegue passar na entrevista que ele queria lá desde o começo. Mas pelo menos ele não conta para a capitã nesse momento que ele já descobriu. Até porque ele não deveria saber dessa informação, né? E beleza, e tem até uma cena pós-crédito do filme, quando a Vindes, holograma agora dessa vez, levanta pronta pra vingança e vai até a parte 2 e o Da Vinci dá um tiro dela. É bem legal. Eu sinceramente gostaria de ver como seria a Vindes holográfica batendo na Mariner de verdade, porque aparentemente a Mariner de verdade fingindo ser a Vindes bateu na Mariner holograma, e a Mariner apanhando é sempre uma cena interessante de ver, é sempre bom. Mas enfim, e no final termina com isso, né? Não tem nada de mais, é só isso mesmo. É, inclusive tem uma cena bacana que os personagens eles assinam o final como se fosse o filme mesmo, tá? Que acontecia nos filmes de Jornada nas Estrelas. É bem, bem legal, velho. Esse episódio valeu a pena. O anterior foi chatinho, mas esse vale a pena assistir umas 2 ou 3 vezes, esse vale realmente a pena. Bom, esse episódio é o melhor da temporada. O segundo é o sexto episódio, como eu já falei, que também é muito bom. Mas assim, eu fiquei com uma dúvida séria ao longo desse episódio, que é, por que não tem mais disso? Sério, esse episódio teve tudo que teve no resto da temporada, tá? Teve cena de ação, teve a Marnie protagonista pra caramba, teve até as Chiritas já explodiu umas 3 ou 4 vezes ao longo da temporada, entendeu? É simplesmente o fato de que ele é uma história muito mais tradicional do Star Trek que torna ele melhor. É uma história da Capitã, é uma história que envolve os oficiais da ponte, é uma história que envolve os personagens fazendo coisas interessantes e incríveis, que tem a certa liberdade poética que não tem problema de ter, afinal de contas isso é uma história. Ela tem tudo que fez Star Trek ser o que é. Ele é muito próximo do que seria a Era de Khan. Ele é episódio foda. Por que não teve isso durante toda a temporada? Tive que esperar até agora pra fazer um episódio legal. Velho, a gente tem que passar por um episódio super sofrido, que foi aquele lá da reunião, que, meu Deus, sei lá, a Marner ser promovida pra tentar ser despromovida. E, velho, esse episódio até elaborou melhores personagens, assim. Tudo bem, não teve muita coisa que não seria da Marner fazendo terapia, mas, velho, até isso é mais legal e mais interessante do que o que teve até agora. Então, por que que demoraram tanto? Ah, por que isso não foi, sei lá, o segundo, terceiro episódio? Ou mesmo que não... Aliás, por que tem que ser num holodeck? Porque isso não pode ser um episódio normal da série. Bom, até sei porque não pode. É porque não pode de maneira alguma dizer que os personagens da ponte são importantes. Então tem que ser hologramas que a gente acompanha fazendo coisas importantes para os de verdade não fazerem nada e parecer que só o pessoal do Lower Decks que importa. Velho, já estava errado desde 10 episódios atrás. Não sei porque tentar, mas enfim. Bom, vamos às referências que... Dessa vez vai ficar longa. Jesus amado, como tem referência nesse episódio. Bom, a primeira que acontece é o pessoal discutindo que foda-se a primeira diretriz. Você não sabe que a primeira diretriz, você não entendeu Star Trek até hoje, que é você não deve interferir em civilizações inferiores, tem que deixá-las crescerem por conta própria e ter seus próprios valores e cultura, que a Mariner caga e é o motivo de todo o episódio acontecer. Bom, a próxima é o holograma do Leonardo da Vinci, que já apareceu antes no... Deep Space Nine, ele apareceu em Voyager. Inclusive, ele apareceu com alguma frequência em vários episódios. Scorpion, The Raven, Scientific Method, Constant Fly e Omega Directive. E sempre com o mesmo visualzinho, chapéuzinho pontudo, barba e tal, enfim. Ele foi interpretado por dois atores durante a série, de tão recorrente que ele é. Eu comentei durante o programa que a fonte usada no título Chris Points, The Rival of Vindicta, é exatamente a mesma usada no Ira de Khan, né? No Jornada das Estrelas de Ira de Khan. É a mesma fonte, ele é bem copiado e ele faz várias referências aos filmes, tá certo? É só um detalhezinho mínimo de produção, mas é legal ver. Enquanto eles estão ainda vendo os créditos, o Boiler fala que não quer participar do filme. E a Marner fala, tudo bem, é um papo melhor mesmo, você é assim, tipo um Zon. A escrita disso é X-O-N, tá? Ele fala Zon, alguma coisa assim. Essa você tem que queimar um pouco de neurônio. Seguinte, quando a série acabou, teve a ideia de fazer um filme chamado Star Trek Phase 2, que não saiu do papel. Envolvia uma história tipo... viajar no tempo e o pessoal da Enterprise ia chegar na Terra junto com os Klingons na idade pré-histórica e de alguma forma eles ensinariam a humanidade ao fogo e tornariam a humanidade a humanidade. E teria esse personagem. Quando de fato foram fazer o filme e tinha uma história totalmente diferente, esse personagem foi assim, não encaixava mais a participação que ele teria. Ele ainda é citado em algum ponto do roteiro do segundo filme, da Ira de Khan. Eu não sei se ele chega a aparecer, mas ele é tipo assim, um daqueles negócios. Você tem que ser muito fã, procurar muito livro de manual, de roteiro perdido. Assim, tem que gostar muito do que teve de Jornada das Estrelas, enquanto Jornada das Estrelas estava sendo cancelado, para você saber quem caralhos é o Zon. Tá? E eles citam ele aqui. Meu, parabéns ao cara que citou essa frase, que o cara tem que entender do que tá falando para fazer isso aqui. Bom, a abertura da Capitã e os oficiais estarem fazendo alguma coisa radical e interessante é exatamente todas as aberturas de Jornada nas Estrelas dos filmes, com o Kirk escalando a montanha, com o Spock e o McCoy comendo marshmallows em volta da fogueira. Enfim, é uma cena clássica, todos os filmes fazem referência a isso. Eu já falei durante o programa, mas quando eles passam olhando a nave, um minuto vendo a nave, que é muito bonita, é exatamente igual ao primeiro filme, Jornada nas Estrelas, o filme. The Motion Picture, em inglês. A Tandy está imitando ela, está personificando ela mesma, ou seja, o personagem dela dentro do holograma também chama Tandy, e é uma Warrior Kin Orion, ou seja, uma Oriana, pirata, rainha guerreira, E, tipo assim, isso tem tudo a ver com a história do sindicato de Orion, que é longo, complicado, e eu já expliquei lá no primeiro podcast. Mas, basicamente, os Orianos são piratas, sequestradores de gente para vender. E, a princípio, parece são os mais da espécie, mas não são as fêmeas que realmente dominam o esquema todo. Algo que indica, Tendi foi uma delas por um tempo no passado, mas isso não é tratado durante a série. A Mariner cita... Bom, a Vinged cita a Tempestade. A Tempestade é uma obra de Shakespeare. Não é a primeira vez que é citada uma obra de Shakespeare. Agora eles costumam pegar outras, tipo Henrique VIII, sei lá, Hamlet. A Tempestade, eu acho que é a primeira vez que é citada. Literalmente, inclusive o pessoal citando de onde vem a frase. A cabeça de Borg fazendo um escudo é bizarro. Lembra muito para mim uma referência à cabeça da Medusa no God of War, mas ok, vamos assumir que seja só coincidência. De qualquer maneira, os Borgs têm esse escudo. Eu já citei dos Borgs no episódio passado. Mais detalhes sobre os Borgs Nova Geração e Voyager principalmente. Em Voyager eles basicamente definem tudo que existe sobre a raça Borg que vale a pena saber. Durante a cena com a cabeça Borg explodindo, o Shax faz citações ao planeta Bajor, inclusive sobre a religião dele e sobre as aparições. As aparições são as complicadas, entendeu? Envolve o emissário, enfim. Basicamente, os bajorianos acreditam em um grupo de deuses que eles chamam regularmente os profetas, que vivem na frente espacial. A própria frente espacial liga ali onde eles estão, ali ao redor de Bajor, com um outro pedaço do quadrante Gama. E eles são as entidades que vêm no meio do caminho. Normalmente é só um atalho que você passa de um lado ao outro, mas aparentemente tem alguma coisa lá dentro. E como esses caras estão nessa passagem, eles meio que não veem o tempo de forma linear. Então todo o tempo é uma coisa só, eles acham até chato ter que explicar para uma pessoa o que vai acontecer e ter uma discussão com ela, já que a pessoa não sabe qual é o futuro. Porque na verdade, se ela soubesse, ela ia saber qual é a pergunta, qual é a resposta, eles podiam pular tudo aquilo. Mas enfim, as aparições são falsos profetas. Eles são da mesma espécie, mas eles foram banidos da frente espacial e presos em Bajor. Eles não têm corpo físico e eventualmente um deles possui as pessoas em Bajor e começa uma religião. E até hoje tem gente que acredita nesses falsos profetas como sendo os verdadeiros profetas. E basicamente o que eles querem é tirar os profetas de verdade de dentro da fenda para que eles possam voltar. O emissário é a pessoa que está cuidando de evitar que aconteça. No caso, o emissário é o Cisco. E esses caras zoam a cabeça do Cisco em uma dúzia de episódios. Tem um que o Cisco até acha que é um escritor dos anos 20 de jornal. É fantástico. Mas eles são muito mais citados do que apareceram. Eles nunca tiveram aparição física. É até curioso dizer que ele mandou os caras pro inferno, basicamente. Falou, vocês vão ver as aparições, vocês vão ver os profetas. Não, tu não vão pro céu, tu vai pro inferno. É um jeito simpático de falar que eles mandaram os caras pro inferno. O terceiro ato tem menos referências, mas eles começam com muito boa. O Toby, o Targ. Tá. Ele é citado em Voyager, basicamente, como um holograma para crianças e, tipo assim, era uma historinha infantil. Eles citam isso em autor-autor, tá? E também tem uns bichinhos de pelúcia, né? Acho que é o Tom Paris que fala para a Sede 9 que, para Belana Torres, que ele tinha um Toby de pelúcia, né? Dá-se a entender, embora isso não seja mostrado, que o bichinho de pelúcia da Molly O'Brien, o Pig, fosse um bichinho desses, tá? Nesse caso, se fosse, ele também teria aparecido em Deep Space Nine, mas isso não é certeza, tá, beleza? E, enfim, eles citam esse personagem que já tinha citado em Voyager, quando eles estão falando sobre um pouco da história da federação entre eles ali, para explicar. É uma referência bem obscura sobre o biscoito de chocolate, que, bom, o Picard ele faz biscoito de chocolate em Stardust City Raid, e eu acho que é tudo, ele basicamente lê a receita, né? E também em Voyager, no episódio 11:59, a Janeway comenta que ela não come biscoito de chocolate porque ela é alérgica a chocolate. Mesma coisa que a Capitã aqui. E ela prefere biscoito de castanha, overmeat, castanha. E, assim, é um detalhe muito pequeno, mas vale como referência, que não é a primeira vez que come esse biscoito de chocolate. Algo me diz que alguém na produção deve gostar muito desse negócio e pede pro pessoal fazer só para poder comer depois da gravação. A princípio, eu acho que é isso. Eu não tenho certeza se tem mais alguma coisa. Hoje até que teve pouca referência, porque para variar teve história mesmo, teve um roteiro, uma situação linear sendo contada. Então, é bacana, não precisou fazer 1 milhão de cenas, tipo, ah, para fanerd ver. É bacana. Bom, esse provavelmente foi o programa mais longo do Dobra 9 que eu já gravei, então espero que vocês gostem e continuem aqui com a gente. Tem outros ótimos programas na Combo, e lembrando que a gente já está no penúltimo episódio. O que quer dizer que o próximo episódio será o final. E nos vemos na próxima, pessoal.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.